Mas hoje, de forma especial, nós vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para o sistema digestivo, que tem um papel importantíssimo na manutenção da nossa saúde, responsável pela absorção dos nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo e também se encarregando de eliminar tudo aquilo que o corpo não retém dos alimentos. Por isso, é essencial que ele opere, funcione da maneira adequada. Hoje o programa vai chamar atenção para as doenças inflamatórias intestinais e vamos saber quais são as causas, as consequências dos desconfortos e dos problemas como diarreias, sangramentos, enfim. E quem está aqui mais uma vez nos dá o prazer, a alegria desse bate-papo, de trazer informações para você, é a médica gastroenterologista doutora Virgínia Figueiredo. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Patrícia. É sempre um prazer estar falando com você e com seus ouvintes.
Pois é, sempre é do Grupo Diagnóstico a Mais, do Grupo Fleury. E a gente começa exatamente perguntando quais são, né, as principais doenças do intestino. Na verdade, como é que ele deveria funcionar, quando que está funcionando bem e quais são os sinais de alerta de que algo precisa ser visto?
A gente fala em doença inflamatória intestinal, isso é um selo diagnóstico para dois grupos de grandes doenças, que são a retocolite ulcerativa e que é a doença de Crohn. De uma forma geral, essas são as doenças chamadas de inflamatórias intestinais. Quando a gente fala de intestino e uma doença do intestino de forma geral, eu acho que o mais frequente que a gente tem são os quadros de diarreia. Então é importante a gente diferenciar a doença inflamatória intestinal dos quadros simples de diarreia. Quando eu falo quadros simples, podem ser provocados, por exemplo, por uma intoxicação alimentar, podem ser provocados por um vírus, podem ser provocados por uma bactéria. Lembrando que não é comum e não é normal a gente ter um trato digestivo ou um intestino que funcione à base da diarreia.
Quando isso ocorre, então, já é um sinal de alerta porque de algum problema que foi instalado. Então, nós podemos dizer que as doenças inflamatórias, doutora Virgínia, intestinais, elas são condições assim crônicas, porque elas costumam acontecer, são vários episódios, diferente daquela diarreia, de algo que você comeu, que não passou muito bem, enfim. Quando ela acontece com a maior frequência, podemos falar de algo crônico, que são as doenças inflamatórias?
Isso mesmo. Na realidade, a gente tem uma classificação que a gente chama de diarreia aguda, aquela diarreia que dura alguns dias, né? Agora, quando a gente tem um quadro de uma pessoa que tem diarreia constante, ou seja, que essa diarreia se arrasta, a gente chama de diarreia crônica. E aí, quando a gente falar de diarreia crônica, a gente precisa lembrar que existe uma série de doenças, e aí doenças que são batizadas, doenças que têm nome, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa ou outras doenças que podem ser doenças de outros órgãos afetando também o intestino. Então, o clássico é isso, diarreias agudas e diarreia crônica.
E isso vem seguido também de cólica, de fortes dores, febre também pode aparecer nesses quadros?
Das duas formas. A gente pode ter, por exemplo, uma diarreia aguda. Quando a gente fala da diarreia aguda, o mais comum é uma infecção por vírus, tá? Quando a gente tem essa infecção, ela também pode ter febre. Geralmente pode ser uma febre mais baixa. Quando a gente fala de uma infecção por bactéria, essa infecção também pode ser acompanhada e geralmente é acompanhada de um quadro de sintomas como dor abdominal. Essa dor abdominal é uma dor intensa, muitas vezes o paciente tem calafrio, é aquela cólica com calafrio e também com aspecto de febre. Quando a gente separar e a gente falar das doenças mais sistêmicas, ou por exemplo, das doenças inflamatórias, retocolite e a própria doença de Crohn, essas doenças geralmente elas têm um caráter recorrente, o paciente vai e vem com o quadro de diarreia e também doenças sistêmicas, dores articulares, emagrecimento, dor abdominal. Então, precisa de investigação e precisa de uma história bem feita.
fazer um diagnóstico correto e identificar o que acontece. Agora, quais seriam as causas? A gente vai ter fator genético, predisposição dessas pessoas, ou até mesmo os hábitos alimentares. O que é que vai determinar para o aparecimento dessas doenças, né, o que se define como doenças inflamatórias, como você colocou, duas aí mais comuns, é a doença de Crohn e a retocolite, né? Retocolite.
Isso. Retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa?
Pronto. É, tem fatores determinantes ou até doenças de base ou fatores que podem levar a uma maior vulnerabilidade em relação a essas doenças?
Sim, essas doenças, elas são doenças que são sistêmicas. Quando a gente fala das causas, existem uma série de fatores que precisam ser avaliados. Dentro desses fatores, existe algum fator que seja genético. Existe uma predisposição para esses pacientes e lembrando também que essa doença não é uma doença contagiosa, não são doenças contagiosas, são doenças que a gente não pega, né? A gente brinca que tem doença, ou seja, tem doença inflamatória intestinal, quem pode? Então, existe uma faixa etária, existe uma forma de sintomas, não se sabe ao certo uma única causa, mas existem fatores ambientais. Existe uma resposta ruim do sistema imunológico. Então, tudo isso pode propiciar o aparecimento dessas doenças. São doenças mais raras, são doenças mais caprichosas, uhum. E por isso mesmo são doenças que precisam de um diagnóstico correto, sim. Porque o tratamento dessas doenças é um tratamento hoje bom, considerado muito bom, mas que precisam de medicações que sejam específicas. Então, não dá para ficar tratando uma doença inflamatória intestinal como se fosse uma diarreia por bactéria, por exemplo, onde você pode fazer um ciclo de antibiótico e essa diarreia resolver. Então, são doenças à parte e são doenças que precisam de diagnóstico correto.
Exatamente. No caso da doença de Crohn, ela pode aparecer de forma diferenciada, ou seja, em partes distintas. Esse diagnóstico, como você coloca, tem que ser muito correto. E é possível que as pessoas até retardem esse diagnóstico, se automediquem ou, enfim, né, minimizem a importância dessa doença. Quanto mais tarde se descobrir, também pior para o tratamento depois, doutora?
Sim. É interessante, assim, é necessário que a gente entenda que quando a gente tem essas doenças e quando a gente fala de retocolite, se o nome mesmo já diz, é uma doença que afeta mais o reto e a primeira porção do intestino, que é o cólon. Geralmente, na retocolite, a gente vai ter uma diarreia que, na maior parte das vezes, ela vem acompanhada de sangramento. Então, essa pessoa que está acometida por essa doença, ela vai ter anemia, ela vai ter uma série de repercussões sobre a absorção de nutrientes, então ela vai levar a um mau estado geral. Quando a gente falar da doença de Crohn, a doença de Crohn também é uma doença que ela pode acometer qualquer área do intestino, desde a parte mais alta, o intestino delgado, ela pode acometer a parte do cólon e ela pode acometer também o ânus. Então, quando a gente faz esse diagnóstico também, dentro das duas doenças, ela precisa ser diferenciado. Ah. Hoje existem tratamentos diferentes dentro do grupo das colites ulcerativas para a doença de Crohn. Então, a gente fala que são doenças inflamatórias intestinais, mas que são doenças de causas e de tratamento também diferentes. Então, o diagnóstico, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto menos grave a doença seja diagnosticada, melhor o tratamento dessa doença por conta das complicações que elas podem levar.
Pergunta da Vera, ela disse, foi falado aqui os sintomas, mas ela queria ouvir de forma mais clara quais são mesmo os sinais de alerta para essas doenças inflamatórias intestinais. Seriam dores, diarreias frequentes? O que pode chamar a atenção aí do nosso ouvinte para que ele fique informado e a partir daí ele já buscar uma investigação mais assertiva no intuito dele descobrir a doença de forma, né, correta e também já iniciar o seu tratamento. Quais seriam os sintomas mais comuns dessas doenças que estamos falando?
Então, o sintoma mais comum, e eu acho que todas as pessoas precisam estar atentos, primeiro, não é comum e não deve se achar que é comum um quadro de diarreia crônica. Quando a gente tiver uma diarreia crônica, é sempre bom que seja esclarecido. Então, eu tenho uma diarreia crônica. Pode ser uma parasitose? Exemplo, giardia? Pode. Para isso eu faço exames e eu vou tomar uma medicação que seja específica. Então, a diarreia crônica, sem dúvida, é um fator que deve ser investigado e que deve ser claramente elucidado o seu diagnóstico. Segundo ponto, uma coisa que vai acontecer muitas vezes é o sangramento. Então, a diarreia com sangue. Não deve ser colocado, essa diarreia com sangue é porque eu tenho hemorroida. Isso é muito comum de acontecer. Essa diarreia, eu vou na farmácia, vou comprar um remedinho para diarreia e vou tomar esse remédio e vai resolver. Não, então, quadro clínico de dor abdominal constante, diarreia crônica e sangramento, é essencial um diagnóstico diferencial. As doenças inflamatórias intestinais, elas precisam ser diagnosticadas e elas precisam ser claramente tratadas. Então, se a gente pegar o que não é normal, então, mais uma vez reforçando, dor abdominal contínua, um paciente que tem uma perda sanguínea pelas fezes, ele deve ser esclarecido. E aí existem exames, e esses exames são exames, tanto exames de sangue, que podem ajudar a esclarecer o caráter inflamatório da doença, como o exame que é o exame que a gente coloca com maior evidência, que é a colonoscopia.
Isso.
Ou seja, esse paciente tem que fazer um procedimento de colonoscopia onde o médico vai conseguir enxergar o intestino, quais os setores do intestino que estão inflamados, que estão sangrando, quais as características e principalmente separar uma doença da outra.
Ok. A endoscopia digestiva também, nesse caso, ela é complementar ou é um exame ou outro para fechar o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais?
Na prática, se a gente fosse escolher um exame entre a endoscopia digestiva alta ou a colonoscopia, a gente deve escolher a colonoscopia.
Tá.
Porque, justamente, a gente na colonoscopia é um tipo de endoscopia, só é que é um tipo de endoscopia pelo reto, e ele vai conseguir olhar toda uma área grande do intestino, que é onde se localizam as doenças inflamatórias intestinais.
Doutora, nós sabemos que por ser até uma doença inflamatória, né, as doenças inflamatórias intestinais, ela não tem cura, é verdade, mas elas têm formas eficazes para amenizar, digamos assim, os sintomas, melhorando a qualidade de vida do paciente.
Tem cura ou não tem cura? Hoje se fala muito se discute muito isso à luz das novas medicações.
Pronto.
Então, o que a gente precisa entender? As doenças inflamatórias intestinais, no caso a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, ela tem um perfil que a gente chama imunológico. Então, muitas vezes o paciente ele vai ao longo da vida ter surtos de agudização. Tá? Com isso, a gente precisa entender que ele precisa, quanto melhor ele estiver sob controle, quanto melhor ele estiver tratado, ele vai ser colocado como curado. Quando a gente fala em cura, a gente tem um aspecto do paciente que está sendo medicado e está sem sintomas, ou seja, ele começa a tratar e ele não tem mais quadro de diarreia, ele começa a tratar e ele não tem mais quadro de sangramento, ele começa a tratar e ele recupera o aspecto nutricional dele, da perda que ele tinha. Coisas mais importantes, existem drogas novas, que são umas drogas que são chamadas imunobiológicos. Essas drogas também vão restaurar esse sistema imune deficiente desse paciente. Então, eu acho que quando a gente fala de cura, realmente não é uma doença que você vai tomar um remedinho durante 3 dias, uma semana, um mês e vai ter cura. Esse paciente tem uma doença crônica que pode, ao longo da vida, ter surtos de agudização.
E em que medida, né, os hábitos também desse paciente, inclusive os hábitos alimentares, se tem alimentação que vai potencializar a melhora ou até mesmo o agravamento dessa doença? O paciente também ele pode escolher a ter uma forma de vida que vai amenizar esses sintomas? Como assim?
Então, Patrícia, isso é uma coisa que tem que ser falado muito, né? A saúde do aparelho digestivo. Cada vez mais, quando a gente coloca e quando a gente lê os artigos da literatura médica falando sobre doenças inflamatórias intestinais, uma coisa chama muita atenção, que é a qualidade da alimentação.
Sim.
Quando a gente fala a qualidade da alimentação, principalmente alimentos mais frescos, legumes, vegetais, quando a gente falar de alimentos, a gente lembrar da grande quantidade de alimentos industrializados que as pessoas comem, lembrar que a gente hoje é exposto a uma grande quantidade de substâncias químicas, isso tem se falado muito, tá? E isso é uma coisa que tem se discutido muito e tem se colocado como um fator que você pode melhorar, ou um fator que você pode, de alguma maneira, modular essa imunidade da pessoa, que você pode modular essa inflamação do intestino. Então, a gente já sabe que os alimentos com alto teor de sódio, esses alimentos, por exemplo, muitas dessas carnes defumadas, alimentos com muita química, tudo isso você está se expondo a substâncias químicas que podem inflamar, de uma forma geral, o nosso organismo. Então, se a gente fosse colocar alguma recomendação, é assim, seja o mais saudável possível, coma o mais saudável possível, tenha controle sobre o seu processo de alimentação, colocando que para a gente dizer o controle, a gente precisa entender que a gente precisa fazer as melhores escolhas, e isso cada vez mais tem sido colocado e relacionado e insistido em doença inflamatória intestinal.
Muito bom, tá então feito o alerta, é importante realmente o cuidado geral com a saúde, e isso passa também pelas escolhas na hora da alimentação. Vamos aqui algumas perguntas que chegam através do WhatsApp. O Paulo Bahia, ele diz o seguinte: bom dia, nunca tive prisão de ventre, porém, há algum tempo estou com esse problema, com esse sintoma. Algumas vezes não vai ao banheiro ou tem um pouco de dificuldade. Ele foi um proctologista, disseram que ele tinha uma fissura, fez o exame, né, de colonoscopia e teve a resposta de pólipo. Bom, e deu benigno, segundo ele. O que ele quer saber é, as fezes são irregulares, quase sempre muito mole. Devo me preocupar, doutora, com esse quadro? É a pergunta do Paulo. Não sei se ficou claro.
Paulo, eu não gostaria que a gente ficasse só na preocupação. Sim. Uma das grandes causas da gente ter constipação intestinal é quando a gente se descuida talvez um pouquinho do equilíbrio. Então, principalmente, um equilíbrio que a gente esquece é a hidratação, tá? Então, quando a gente tem uma alimentação, que a gente, nessa alimentação, a gente tem mais frutas, mais verduras, mais cereais, mais fibras, a gente vai aumentar o bolo fecal. Se a gente não hidratar, a gente pode, embora esteja, teoricamente, se alimentando de uma forma mais saudável, a gente também está prejudicando esse bolo fecal. Então, o ideal que eu colocaria para você é hidratação, o máximo de água possível. Segundo ponto, atividade física. A gente hoje passa muito tempo sentado, a gente não mexe o nosso abdômen. Então, se a gente puder, todos os dias, durante o nosso horário de trabalho, a cada uma hora trabalhada, levante 5 minutos, suba um andar da escada, volte, se movimente, tenha um horário para ir ao banheiro, para fazer as suas fezes, tudo isso pode ajudar. Caso essa constipação, dependendo da sua idade, essa constipação não melhore, voltar ao médico para revisar esses hábitos. Lembrando que você fez uma colonoscopia e os pólipos, eles são coisas normais, são alterações normais que vão acontecer ao longo do nosso tempo e por isso é importante a colonoscopia. Todas as pessoas devem fazer colonoscopia. E caso tenham pólipos, esses pólipos devem ser retirados. Então, eu acho que você está indo bem. Vamos hidratar, vamos fazer mais atividade e vamos ver como é que você se comporta.
Ok, a Jéssica pergunta, doutora, qual o prejuízo do estresse? Que prejuízo pode causar ao intestino? Obrigada, Jéssica, pela pergunta.
Então, Jéssica, aí a gente vai dizer, eu diria para você tudo. Todas as vezes que a gente tem o estresse, a gente precisa lembrar disso. Por mais que a gente muitas vezes não entenda, o nosso cérebro e o nosso intestino, eles estão interligados. Nossa. Eles estão interligados e eu brinco com os alunos, brinco com os pacientes por uma série de fios que se comunicam, por uma série de transmissores mentais que se comunicam. E todas as vezes que a gente tem um estresse maior ou que a gente é uma pessoa estressada, a gente vai alterar a motilidade desse nosso intestino. Então, quando a gente altera a motilidade, qual é o nosso prejuízo? Nosso prejuízo vai ser um intestino mais solto, ou seja, diarreia, ou vai ser um intestino mais tenso, com dores abdominais, ou ainda um intestino constipado. Então, a relação estresse e intestino, tudo a ver. Para que a gente saia do estresse, que todos nós temos estresse, a gente precisa incluir no nosso dia a dia, talvez uma atividade, identificar os nossos fatores estressores, uma atividade mais lúdica, uma dança, uma meditação, algo que nos faça diminuir a ansiedade, uma noite de sono bem dormida, mas sem dúvida o estresse, a ansiedade, aquela constante velocidade do pensamento, tudo isso vai atingir o nosso intestino e é responsável por muitas das nossas sintomas intestinais.
Tem uma ouvinte que ela está falando, doutora, se queixando de uma dor na altura, assim, no intestino, né, próximo ao tórax. E ela disse que na família já teve casos, né, de infecção pela bactéria H. pylori. E ela queria saber se isso pode ter alguma relação, né, essas dores que ela vem sentindo, ficou preocupada.
Na prática, quando a gente falar de H. pylori, a gente precisa lembrar que o H. pylori é uma bactéria e, assim, muitas pessoas têm o H. pylori. Em muitas pessoas, essa bactéria não causa absolutamente nada. São portadores e são portadores que não têm grande prejuízo. Algumas pessoas que têm H. pylori, eles vão ter principalmente a gastrite. Então, a gastrite pode ser uma causa de dor abdominal e principalmente uma dor abdominal na região do estômago. Aí seria interessante ela fazer uma consulta com um especialista, com um gastroenterologista. Muitas vezes, quando a gente tem uma gastrite, que é uma gastrite intensa, ou quando a gente tem uma úlcera, que pode ser provocada pela bactéria H. pylori, aí sim é necessário o tratamento específico do H. pylori.
Ok, a pergunta foi da Marina, tá, Marina? Espero, com certeza, você teve aí a resposta para o seu problema. A ideia é sempre, aqui, claro, através do rádio, alertar as pessoas, mas o mais importante é estar sempre em contato com aquele profissional, né, que te atende, que pode estar dando continuidade ao seu tratamento. 3328-7666, tem um ouvinte na linha, é isso, Jeová, bom dia. Alô?
Oi, bom dia, Patrícia.
Bom dia, quem fala?
Abençoe a todos. Amo o seu programa.
Obrigada, querida.
Avalia. Muito, muito, muito. Me chamo Fátima. Tenho 68 anos.
Acha só um pouquinho o volume do teu rádio, tá, Fátima? Obrigada aí pela participação. Precisamos te ouvir direitinho. Agora sim.
Tenho 68 anos. E ultimamente eu estou sangrando assim, não é toda hora nem todo dia, mas é estado de preocupação pela minha idade. Fiz a abdominal, aquele negócio que tem pedra nos rins, eu tenho pedra. Nunca me tratei dessas pedras porque eu fiquei com medo de fazer a cirurgia. E ultimamente está sangrando meu ânus. Do nada não sinto dor.
Pronto.
Não sinto costa, defeco normal. Mas aí, ultimamente, sangra, depois para.
O que seria, né? Esse sangramento que pode estar acontecendo. Pergunta da Fátima, então, doutora Virgínia. Podemos responder?
Podemos, sim. Fátima, uma coisa que precisa ser dito para você é que, embora você diga que pare, diga que não tem queixas maiores, esse sangramento ele precisa ser observado. Sim. Sem dúvida, uma das principais causas de sangramento pelo reto são as hemorroidas. Mas a gente não pode dizer que uma pessoa tem hemorroida sem ser visto. Então, a minha sugestão para você é que você marque o quanto antes uma consulta com um médico que chama proctologista para que ele faça o exame da parte do reto. Esse exame consiste num toque retal e numa visualização do reto para saber se a senhora tem hemorroidas que podem estar sangrando ou não. Então, isso aí não pode deixar para lá e precisa realmente ser visto.
Ok. Doutora, essas 9 horas e 51 minutos, uma coisa que eu gostaria de esclarecer também aqui para os ouvintes, porque recentemente uma pessoa bem próxima da minha família teve uma situação muito de emergência, ficamos muito preocupados, essa pessoa ainda está em tratamento, mas já está agora no quadro, graças a Deus, melhor, mas ela teve uma obstrução intestinal, ou seja, na verdade, o que foi dito era como se o intestino tivesse dobrado e aquela parte necrosou. O que seria isso que eu poderia ter causado? Como serviu de alerta para essa pessoa e também para toda a família? Seria interessante, eu gostaria de trazer também essa informação para que os nossos ouvintes também ficassem sabendo o que, que pode acontecer, o que teria acontecido, as causas para essa situação e como poderia ter sido evitado.
Patrícia, na prática, assim, a obstrução intestinal, o nome já diz, é uma a grande alça do intestino, que é o cólon, ele pode se torcer. Esse torcido pode dar dor e essa dor não desfaz de uma forma simples. Então, na maior parte das vezes, a pessoa vai precisar de um auxílio, que pode ser clínico com repouso do intestino, que pode ser um auxílio com cirurgia. Quando a gente fala de obstrução intestinal, existem diferentes causas que pode acontecer para que o intestino fique obstruído. Então, quando a gente fala de obstrução, é isso mesmo. O intestino, de alguma maneira, ele não consegue fazer com que as fezes passem e ele vai entrar em sofrimento. Sofrimento o quê? Vascular. A gente precisa lembrar que a alça do intestino, ele tem vasos, ele tem artéria, ele tem veia, e o fluxo do sangue precisa ser contínuo. Toda vez que a gente para esse fluxo, e aí a gente poderia ter uma doença vascular, o que a gente chama de uma angina abdominal, o que a gente pode ter uma trombose vascular, alguma doença vascular. Do outro lado, a gente pode ter só o que a gente chama de volvo. É a alça do intestino, ela se dobra sobre ela mesma e ela pode causar uma obstrução. Ou a gente pode ter uma outra obstrução, ou seja, qualquer obstáculo que seja mecânico e que pode causar essa torção e que pode causar essa alteração nessa alça do intestino. Não existe, assim, uma forma da gente prevenir isso. Ah. O que a gente precisa entender, se a pessoa tem alguma doença intestinal de base, ou se essa pessoa, por exemplo, tem a doença diverticular, né, a doença, às vezes o divertículo inflama e ele pode também obstruir o intestino. Às vezes a gente pode ter uma obstrução intestinal por conta de um tumor no intestino. Então é um diagnóstico muito amplo, não é um diagnóstico que seja fácil de ser dado, mas é um diagnóstico que requer uma intervenção imediata, porque uma vez que o intestino ele torce, ou uma vez que o intestino obstrui, ele pode perfurar. E essa perfuração é um quadro grave e a pessoa precisa ser hospitalizada e muitas vezes fazer uma intervenção do tipo cirúrgico.
Foi o que ocorreu, né? No caso, foi a indicação da laparoscopia, que foi o tratamento, foi a medida tomada imediatamente, e isso evitou danos maiores. Ou seja, o paciente que tem isso, que está sofrendo com uma dor, tem uma dor que não passa, ele precisa procurar um médico, porque às vezes o que nessa pessoa foi o que não agravou o problema foi exatamente a intervenção rápida, mas poderia ter ocorrido algo muito pior.
E o específico da obstrução intestinal é uma coisa importante, ela é uma dor importante, existe uma distensão abdominal muito importante. Sim. Geralmente o paciente ele não consegue ir ao banheiro, ele não consegue evacuar. E isso são sintomas que a gente chama sintomas de alarme. Sim. Principalmente em pacientes acima dos 60 anos, a gente precisa que esse paciente vá até um médico.
Ok. Vai imediatamente à emergência. Uma pergunta mais aqui da nossa ouvinte, ela diz o seguinte: eu tenho diarreia diariamente, gostaria de saber como posso me consultar, ou seja, essa diarreia diária, nós já falamos que não é algo comum. E aí é buscar realmente um gastroenterologista, depois deixaremos contatos dessa profissional aqui, mas também tem vários serviços de nessa área aqui na nossa cidade. Não é tão difícil encontrar um profissional para atender. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão adiando, né? Já está com sintoma há muito tempo, vai se automedicando e quando procura um profissional, a doença às vezes já se agravou.
Isso, e lembrar exatamente disso. A gente, para ter uma vida saudável, a gente precisa comer bem. A partir da nossa alimentação, a gente vai absorver coisas. Quando a gente fala coisas, são as vitaminas, as proteínas, né, os sais minerais, toda a nossa nutrição vem da nossa alimentação. E se a gente tem excesso ou a gente tem uma alimentação ruim, por exemplo, a gente pode não metabolizar e ter diarreia. Então, assim, o profissional habilitado é um gastroenterologista, deve-se procurar um gastroenterologista, até mesmo para avaliar o hábito alimentar, o hábito de vida e dizer, olha, eu acho que você está tendo Diarreia pura e simplesmente por uma intolerância. Por exemplo, intolerância frequente é a intolerância à lactose, né? Então, muitas pessoas que tomam leite, elas são intolerantes ao leite. Então, elas se alimentam com muito leite, muitos queijos, muitos laticínios, e é uma causa comum de diarreia. Para isso, precisa conversar com o médico gastroenterologista.
Pergunta da Maria: fístula perianal pode ser um problema intestinal? Perianal. Pode ser um problema de intestino, essa fístula, doutora?
Fístula perianal pode ser um problema de intestino, por isso que precisa ser avaliado. A fístula, ela pode ser unicamente localizada no reto, na região anal. Essa fístula precisa ser vista por um proctologista e precisa ser dado um diagnóstico, porque a fístula não deve ficar aberta. Essa fístula deve ser tratada para que seja fechada.
9:57, já quase nas considerações finais do nosso programa. Falamos bastante, né, sobre os sintomas, sobre as causas, também forma de prevenção, qualidade de vida sempre. E agora nós estamos num período de carnaval, né, onde as pessoas estão mais expostas, comidas de rua. Quais são os cuidados que elas devem tomar durante esse período de festas, de contato com alimentos, quando não sabemos aí a sua procedência?
Eu acho, Patrícia, que quando a gente fala de carnaval, eu acho que os grandes excessos são prejudiciais. Então, quando a gente falar em excesso, é tudo aquilo que a gente não consiga metabolizar. E aí eu acho que o número um, sem dúvida, é o álcool, né? Lembrar que o álcool, ele desidrata. Então, álcool não hidrata. Então, eu vou hidratar só com cerveja. Eu vou hidratar só com uma bebida alcoólica. Não. Então, intercalar o álcool com água, para a gente lembrar da hidratação, uma vez que o álcool é um fator desidratador. Segundo ponto, lembrar que a gente não absorve essa quantidade, a gente não metaboliza essa quantidade toda de álcool. Segundo ponto, as alimentações. Então, as alimentações, principalmente essas alimentações com frituras, né? Ou seja, esses óleos que ficam expostos muito tempo, comidas que você não sabe a procedência. Geralmente, o carnaval é numa época de verão, é uma época de alto calor, onde as comidas expostas, elas podem se contaminar. Outro aspecto importantíssimo que eu acho que deve se tomar muito cuidado é com o gelo. Então, o gelo, sim, para consumo humano, ele deve ser um gelo, aquele gelo redondinho que a gente chama geladose. Então, é um gelo para consumo. Muitas vezes as pessoas usam o gelo de refrigeração, aquele gelo que está dentro daqueles isopores. Esses gelos não são próprios para consumo. Então, eu acho que gelo é um veículo extremamente importante para carrear bactérias e para carrear infecções intestinais. Outro aspecto importante de alimentação que eu chamo a atenção são essas linguiças, salsichas de vários dias sendo requentadas. E não esquecer das tais da maionese, né? Então, a maionese é muito frágil, ela fica no sol, ela fica sem uma conservação. Então, eu acho que o ideal do carnaval é você ir para a avenida brincar, lembrar da sua água, lembrar de um consumo de alimentação racional antes de sair de casa, fazer uma alimentação. Na rua, procurar tomar um suco de laranja, na rua, procurar uma fruta ou até mesmo levar na sua mochilinha. Mas é importante que a gente lembre que os principais excessos do carnaval são as frituras, as comidas gordurosas e principalmente o álcool.
Muito bem, informações de qualidade, de forma clara, objetiva, para você ouvinte que, claro, vai vivenciar esses dias de festa, mas não vai descuidar, perder de vista a sua saúde, a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. A gente quer agradecer mais uma vez aqui a doutora Virgínia Figueiredo, que esteve com a gente, médica gastroenterologista, e nos deu o prazer dessa entrevista. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Oi, Patrícia, obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes. Eu acho importante a gente deixar uma mensagem que é sempre do cuidado. Eu acho que você tem uma grande preocupação com isso. Então, todas as pessoas devem entender que elas são responsáveis ou corresponsáveis, junto com os seus médicos, sobre o cuidado da sua vida. E se a gente se cuidar, com certeza a gente vai ter uma melhor saúde. Obrigada a todos e até a próxima oportunidade.